Psicologia em Movimento.
Às 10 horas e 17 minutos, nós já tivemos a oportunidade de falar em off, mas agora no ar, publicamente, desejando desde já um ótimo 2022. Paz, saúde, felicidades e agradecimento pela colaboração deste grande psicólogo que é muito grande. Professor Silvio Ferreira, boa noite.
Boa noite, muito bem, Ale.
Então, desejando desde já um feliz ano novo, paz, saúde e felicidades para o senhor, professor Silvio.
Agradeço de coração. Desejo mesmo para você que a gente tenha um ano com menos angústia e menos luto, menos dor. Um ano em que a alegria tome conta de nós numa proporção muito maior do que qualquer espécie de tristeza.
Muito bom. O professor Silvio Ferreira, ele vai falar com a gente sobre o deserto do real. Nunca vivemos tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. Afinal, a era digital ocasionou um achatamento do espaço e do tempo, causando uma espécie de vertigem que nos faz acreditar que quem está do outro lado da tela do computador ou do visor do celular encontra-se ao alcance das mãos. Mas na realidade não é bem assim. Tudo não passa de uma miragem ou uma espécie de jogo de espelhos. A multiplicação de si e do outro, como se possuíssemos de uma hora para outra o dom da onipresença ou da ubiquidade, não passa de um pesadelo, que ao despertarmos a cada dia, só nos faz ver que estamos mergulhados no deserto do real. Estamos nos alicerçando em opiniões, crenças e convicções que não se sustentam nem se mantêm de pé, nem as nossas, nem as do outro. Assim, somos levados a acreditar que não estamos sós, quando na verdade acontece exatamente o contrário. Nunca estivemos tão sós como agora. Fazemos parte de uma verdadeira multidão solitária, onde cada um de nós vagueia pelo deserto do real, o deserto dominado pelo espírito de rebanho, pela morte do espírito irrequieto, pela cristalização do desejo, pela imagem de Narciso, de ponta cabeça diante do espelho, sem reconhecer a si mesmo, pois a pele e o corpo que o habita são de um outro, perdido na miragem de um mundo sem ninguém, um mundo constituído unicamente pelo umbigo imaginário de cada um, cuja voz se faz eco de um vazio sem fim e nada mais. Para fugirmos desse vazio sem fim, tentamos nos amparar no que o mundo nos oferece como a ilusão da verdade, para assim evitarmos de ter que nos deparar com o real, o vazio da vida e da existência em estado nu e cru. Eu pergunto ao psicólogo Silvio Ferreira, é correto afirmar que o deserto do real é uma espécie de fuga da realidade ou não, professor Silvio?
Eu diria que ocorre exatamente o oposto. Em realidade, a fuga da realidade não é o deserto do real, mas é a realidade que nós construímos para fugir dele. O deserto do real é uma espécie de alegoria do mito da caverna de Platão. Os homens na caverna que tomavam o mundo do lado de fora a partir da imagem que eles tinham projetadas. E o real do mundo não era o real do mundo, era um conjunto de imagens projetadas na parede ou nas paredes da caverna. O real estava do lado de fora. Mas para aqueles que não conheciam o real do lado de fora, nessa alegoria, eles tomavam a sombra como sendo o real do mundo, quando na verdade eles estavam lidando com uma realidade imaginada e não com o real do mundo. Nesse sentido, a realidade é que é uma fuga do real, não o deserto do real, uma fuga da realidade. Porque lembre-se que quando um desses homens sai da caverna e descobre o real do mundo do lado de fora, volta para comunicar aos seus pares o que tinha descoberto. Uhum. Que existia um mundo, além do mundo que eles conheciam, com uma projeção de imagens na parede. Mas as pessoas não acreditam nesse deserto do real que é trazido para eles. Porque eles não estão nesse deserto do real, eles estão envolvidos numa realidade imaginária. O que é que eles fazem? Matam aqueles que vêm anunciar para eles o deserto do real. E ao fazer isso, sinalizam no sentido de que o que eles desejam não é o real do mundo, mas a realidade do mundo, como uma possibilidade dela ser construída e reconstruída a todo momento, como forma de nós nos suportarmos a nossa solidão, a nossa angústia, o nosso sofrimento e a nossa dor. Então, a resposta para a pergunta é exatamente o modo. As construções da realidade, que, em geral, nós tomamos como sendo real, não é. Essas construções não são real. Essas construções são realidades, são frutos do desejo humano, da vontade humana, das fantasias humanas, dos sonhos humanos, mas não são propriamente o real. O real é aquilo que está para além da realidade.
Em termos...
O real,
sim.
Em estando para além da realidade, ele nos amedronta. E nós, então, nos refugiamos nas realidades que construímos para não termos que nos deparar com a realidade, aliás, não com a realidade, com o deserto nu e cru daquilo que é o real. Então, vivemos encobertos sobre o manto de variadas realidades para evitar um contato, um confronto direto com o real. Sobretudo, aquilo que, em busca de entender a realidade, a gente acredita que por detrás das aparências existe uma realidade objetiva que pode ser desvendada. E o que nos move é encontrar essa realidade encoberta pelas aparências. Mas o perigo todo está aí, porque a gente vai tomar essa realidade encoberta pelas aparências como sendo o real, quando na realidade é uma realidade construída, socialmente construída.
Em termos práticos, o que há de mais amedrontador na era digital em contraposição ao deserto do real, professor Silvio?
O que há de mais o quê, perdão?
O que há de mais amedrontador, o que causa mais medo na era digital em contraposição ao deserto do real?
Porque para...
Oi, professor Silvio?
Desculpe.
Ok, lhe escutamos.
O que há de mais amedrontador é o fato de que, na era digital, para suportarmos aquilo que está fora da realidade, que se nos apresenta como real, a gente cria realidades cada vez mais fictícias. Realidades que dão a gente um sentido de sustentação no mundo, quando elas são tão fictícias que, em realidade, não oferecem sustentação nenhuma. O que é que eu acho amedrontador, por exemplo? Você, na introdução, falou em Narciso de ponta cabeça, esse mito grego de Narciso, que, encantado por si mesmo, quando viu a sua imagem no lago, ficou paralisado, não conseguia mais fazer nada, estático, se admirando, encantado consigo mesmo. Narciso encantou-se consigo mesmo, mas na era digital nós não conseguimos mais nos encantarmos conosco próprio. E vivemos o tempo todo atrás de um ideal de perfeição, em busca de um encanto consigo mesmo que jamais alcançamos. Então, o que é que há de amedrontador? O que há de amedrontador é a gente não encontrar essa pessoa que buscamos, essa imagem que idealizamos e que tanto queremos, porque ela não existe. Então, se houve um tempo em que Narciso achava feio tudo que não era espelho, como diz a música de Caetano Veloso, hoje Narciso, diante do espelho, não se considera mais uma perfeição, não se encanta mais consigo mesmo. Então, uma das coisas mais amedrontadoras é o que se chama, por exemplo, de dismorfia corporal. É alguém que olha no espelho e não toma o seu corpo, não aceita o seu corpo tal como a imagem no espelho reflete. Acha que há uma disconformidade e tenta reparar isso através de cirurgias estéticas, as mais variadas, quando pode fazer,
em busca de uma imagem ideal, de uma imagem perfeita. Então, Narciso está posto de ponta cabeça, porque, contrariamente ao mito grego, ele não se satisfaz mais simplesmente diante do espelho. Ele se frustra, ele se desespera, ele quer corrigir um nariz, quer corrigir um queixo, quer fazer um preenchimento de lábios, uma harmonia facial, uma estética mais radical, mexer na orelha, enfim, isso se torna uma obsessão em busca de um ideal dentro de uma era digital em que se estabelece um divórcio completo entre o que era Narciso antes, contente e satisfeito com a sua imagem projetada no espelho, inteiramente encantado com ela, com a realidade digital hoje, onde nós olhamos para um espelho e não nos sentimos à vontade com o nosso corpo. Pelo contrário, sofremos por não termos um corpo imaginado, idealizado, que gostaríamos de ter. E pagamos um preço muito alto por essa não aceitação, por Narciso não estar mais satisfeito consigo mesmo, quer do ponto de vista monetário, quer do ponto de vista do sofrimento emocional. Há no mundo pessoas que se submeteram a mais de 100 cirurgias plásticas em nome de um ideal de estética, de beleza, de encanto consigo mesmo. E cada cirurgia que fazem somente levam a uma outra mais, porque nunca elas se realizam. Então, na era digital, Narciso está de ponta cabeça, ou talvez mais do que isso, que Narciso nós só tenhamos as cintas, ele não exista nem mais nesse mundo atual.
Professor Silvio, as chamadas redes sociais são o deserto do real da vida contemporânea?
As redes sociais são, perdão, Marcelo?
São o deserto do real da vida contemporânea?
Em parte sim, em parte não. Porque as redes sociais... As redes sociais, elas estão mais para a alegoria da caverna do que para o real do mundo. As redes sociais, elas funcionam como sendo as imagens projetadas na parede no mito da caverna de Platão. O real é uma outra coisa. O real é o nu e cru da vida humana, o nu e cru da existência, o nu e cru que nós temos que nos depararmos em relação à nossa condição humana. Não o nu e cru para ficarmos nos lamentando, mas o nu e cru supondo que o real nos coloca na vida tal qual ela é. Então, sem lamento, como dizia também o samba, sem choros nem vela, mas com a faca entre os dentes e ainda avançando, porque a vida existe coragem, a vida é fé e a vida é luta. Então, nesse sentido, as redes sociais não são propriamente o real, mas são um encobrimento do real, como uma construção do mundo que nós fazemos de maneira coletiva, construindo realidades virtuais para fugirmos do real e podermos suportar a vida através de um jogo de espelho auto-ilusório, na forma de uma miragem, como acontece no deserto. Então, é mais um, digamos, um distraimento. Uma realidade construída, as redes sociais são mais uma realidade construída como uma distração do que propriamente como uma intenção de conhecer o que é o real.
É possível afirmar, professor Silvio, que no deserto do real existe luz no fim do túnel?
Existe sim, porque Deus disse, né? No início de tudo, na criação do mundo, fiat lux, faça-se luz. Então, essa é uma grande frase para a gente entender que, não estou nem necessariamente falando da perspectiva de uma religiosidade,
sim,
não necessariamente na perspectiva de uma religiosidade, mas que a luz é o começo de tudo, não é? Faça-se luz. Então, não importa se a realidade é virtual,
se a realidade virtual encobre o real da vida nua e crua, ou se nós, adentrando essa vida nua e crua, se nos for possível, ela nos oferecerá a possibilidade também de pensarmos em luz no fim do túnel. Porque o começo da vida é o começo do momento em que se fez luz. E essa luz ela tem que existir, não importa se é dentro das construções do mundo na forma de realidades virtuais ou não, ou na forma daquilo que se chama o real. Né? O real como alegoria, como eu disse no início, da caverna de Platão, não real propriamente usado como deserto real no livro do filósofo esloveno Slavoj Žižek, em que ele, num livro traduzido para o português pela editora Bom Tempo, ele escreve bem-vindos ao deserto real. Mas o deserto real dele é outro, o deserto pós 11 de setembro, conjunto de 5 textos que ele escreve sobre o mundo político pós o 11 de setembro, onde todos caminharam numa direção, encontrando explicações objetivas para o que se deu nas tensões entre o Ocidente e o Oriente, e ele disse que se estabeleceu uma convicção tão grande que a gente perdeu e passava subjacentemente ao que eram os dados objetivos de análise, e que aquilo era um ato mais de estupidez do que de inteligência, e que a gente tentasse sair daquilo que seriam as análises objetivas para poder entender as construções do mundo para além da realidade, naquilo que elas continham de real. Então, há esse real nessa perspectiva política que difere um tanto da perspectiva platônica como alegoria, né? Essa concepção de deserto do real nesse filósofo esloveno. Chegou até a candidatar a presidente da Eslovênia em determinado momento.
Espetacular. Professor Silvio Ferreira, mais uma vez, muito obrigado por essa grande aula. Mais uma vez, ótimo 2022. Paz, saúde e felicidades, professor.
Muito obrigado. Eu agradeço muito e que a gente tenha, como eu disse no início, um ano com menos angústia, menos dor, menos sofrimento e com mais felicidade, alegria e paz de espírito. Que assim seja.
Maravilha.
Boa noite para você e para todos que nos escutam, Marcelo.
Boa noite. Psicólogo Silvio Ferreira conversou com a gente, trouxe esse tema fantástico, né, no Psicologia em Movimento de hoje, o deserto do real.